Novos candidatos é o tema do debate das 10 de hoje. Há uma corrente na política de Afogados, como acontece em todos os municípios, de pessoas que entendem que ou já deu o que tinha que dar a atual Câmara, ou precisa de oxigenação, ou precisa ser renovada em parte a Casa Legislativa, ou mesmo, independente dos outros projetos, entendem que tem o direito, a prerrogativa e condições de disputar no voto um mandato em Afogados da Ingazeira. É por isso que eu tenho aqui mais um debate de uma série que o nosso programa está fazendo. Fizemos isso há alguns dias, vamos fazer hoje, daqui a um tempo a gente faz novamente, com os novos candidatos. São pré-candidatos que estão confirmando que já estão iniciando as articulações para 2016. Eu recebo aqui, são quatro nomes para a gente dar exemplo. Você pode participar pelo telefone ou pela internet, pelo zap também, dando outros exemplos de pré-candidatos que estão chegando como novidade para a eleição do próximo ano. Aqui nos estúdios, Douglas Eletricista, que está afiliado ao PEM. Sargento Argemiro, esse que você não colocou é porque não tem partido ainda, é no PEM também. Todos estão no PEM? Oh, é mesmo, Sargento Argemiro, Cícera do Leite e Iranildo da Ponte. São quatro nomes ligados ao PEM que estão pensando em disputar no próximo ano. Você vai votar, já pensou em quem vai votar e pode votar em um candidato novo, em alguém que não tenha mandato ainda, ou vai repetir o voto? O que você está pensando em relação às eleições do próximo ano? Olha, que já estamos no dia 18, está chegando a hora do processo eleitoral, menos de um ano para as eleições, né? Menos de um ano para as eleições. 3838-1213, pelo zap 996580554, pela internet no www.radiopajeú.com.br. O que motiva cada um dos senhores e da senhora a disputar um mandato? Acho que essa é a pergunta básica. Por que ser candidato a vereador? Vou começar pela ordem que me passaram aqui, conversar com o Douglas Eletricista, né? Ele é filiado ao PEM. E o Douglas trabalha como eletricista, a gente já viu Douglas trabalhando com PVC também, né? Ele é um prestador de serviços, digamos, versátil, tem vários serviços prestados em Afogados nessa área, né? E está colocando seu nome à disposição. O que é que você quer ser candidato a vereador, Douglas? Prazer tê-lo conosco, amigo.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos os ouvintes da PAGEU, bom dia aos amigos aqui que estão comigo. Bem, veja só, eu sempre fui um militante, né? Sempre tive à frente... Trabalhando para um candidato ou outro, eu sempre escolhi da seguinte forma. A questão da figura do vereador, eu sempre escolhi por amizade mesmo. E a pessoa que eu escolhia para militar, eu trabalhava e tentava fazer o melhor de mim, dar o melhor de mim, para que depois eu tivesse um retorno em relação à minha comunidade, ao lugar onde eu moro. Então, isso, com o decorrer do tempo, foi me desgastando da seguinte forma. Eu nunca tive um retorno. Uhum. Então, com o passar do tempo, eu fui adquirindo alguns conhecimentos que hoje eu vou tentar colocar em prática. E dessa vez eu vou sair, no caso, eu coloquei meu nome como um possível candidato a vereador, que no caso eu sou candidatíssimo a vereador, né? Assim, uhum. A gente ainda está articulando, mas devido às desassistências, não só social, mas estrutural e... nos bairros, como eu sou morador do residencial Dom Francisco, e dentro do meu bairro a gente vê muita questão de assistência social, de assistência estrutural, e não só no meu bairro, mas a gente tem visitado várias comunidades como Laura Ramos, o Miguel Arraes, o São Cristóvão, Coab, Sobreira, que ali faz parte do meu meio. Então o meu problema é o problema de todos esses outros bairros. Isso me deixou incomodado, e agora eu vou poder fazer com que... essas comunidades têm uma melhora nesse sentido. E eu tenho debatido com vários amigos, várias pessoas, tenho feito parcerias com algumas pessoas, e a gente tem sempre batido na mesma tecla, a questão de assistencialismo. Assim, a gente, se você for fazer uma análise aqui da Câmara de Vereadores, a gente pode perceber que os vereadores que aí estão, eles não têm compromisso nenhum, isso eu posso afirmar categoricamente, compromisso nenhum, com os bairros, principalmente as periferias. Eu moro na periferia e defendo a periferia ferrenhamente. Então, agora, nesse momento aqui, eu...
Você diz vereador hoje em Afogados que diz que prioriza os bairros, tá? É só da boca para fora.
Só da boca para fora. E hoje eu estou vendo uma realidade em Afogados que, para mim, era desconhecida, e para muitas pessoas é desconhecida. É, a questão de você chegar a visitar um... Você vai visitar alguém e fazer uma palestra. E quando você chega na casa dessas pessoas, a gente tem uma... Chega a doer o coração de você ver a condição que certas pessoas estão vivendo. Aí chega um cara e fala, não, o Afogás hoje está bonitinho, está tudo organizado. E não está, cara. Ó, infelizmente, a gente tem que ver, rever essas questões. Principalmente, eu bato sempre na questão do assistencialismo, que a população menos favorecida de Afogados, menos favorecida, que está à margem da sociedade, não tem nenhum assistencialismo. Então, a gente quer mudar esse quadro, a gente quer mudar essa situação. E eu quero fazer o seguinte, se for da vontade dos eleitores, se for da vontade de Deus, que eu creio muito em Deus nessa condição, então eu vou fazer o meu trabalho e quero trabalhar em cima disso. Quero no dia que quando eu chegar na Câmara, você não tem um vereador lá, mas você tem um amigo para você chegar, poder debater com ele, você poder expor o seu problema, e em cima desses problemas a gente vai trabalhar projetos para beneficiar essa população, porque hoje em Afogados da Ingazeira não se tem assistencialismo. Não se, o pessoal do subúrbio foi deixado à margem. Quando você vai ver a questão de calçamento, hoje o bairro que eu moro tem esgoto ao ar livre. Isso é uma coisa que no tempo que nós estamos é inadmissível. Então o cara chega e fala, não, Afogados está bonitinho. Tá bonitinho, o centro de Afogados está lindo, alguns bairros de Afogados estão lindo, mas tem muita coisa a ser feita. A gente poderia fazer o seguinte, esses vereadores, eles teriam que ser, como são fiscais do povo, era para ser fiscal mesmo do povo, visitar esse pessoal, fazer levantamento do que está necessitando, não só na questão de estrutural, mas na questão assistencial. Na questão que Afogados hoje, eu vou lhe afirmar uma coisa aqui, que eu peço que até as autoridades tomem conhecimento disso. Existem pessoas de Afogados passando fome hoje. Fome. Eu visitei famílias com crianças e com idosos, que ou almoça ou janta. Ou janta ou toma café. Não tem a opção de tomar café, almoçar e jantar. E falta essas pessoas serem incluídas em programas sociais, de alguma assistência, como cesta básica, como algum meio que venha a beneficiar esse pessoal. Então, essas condições, e essa é a minha preocupação em relação à população hoje, principalmente na população suburbana de Afogados da Ingazeira.
E você cansou de ser escada, você já apoiou...
Não sou mais escada, exatamente.
Não honraram aí o seu apoio.
Exatamente, né? Não consigo mais. Fiz muita parceria com pessoas que eu trabalhei, e quando foi depois que eu procurei para ver, não coisas para mim, para mim, graças a Deus, a minha condição eu tenho devido a trabalhar, a minha condição é excelente em relação a isso. Mas tem pessoas que necessitam realmente de uma assistência, de um olhar diferenciado. E isso não acontece hoje. A gente pode, eu posso generalizar dentro da Câmara de Afogados da Ingazeira que não existe nenhum programa social voltado para essas pessoas.
Aqui conosco também o Sargento Agemiro, né? Relativamente comum, a cada eleição a gente vê também militares disputando eleição, militares têm destaque junto à comunidade. No caso do senhor, sargento, o que é que fez com que o senhor pensasse, refletisse no desejo de ser candidato a vereador em Afogados? Prazer tê-lo conosco.
Obrigado. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito Barbosa. Bom dia, Michel Martins. E bom dia, companheiros aqui, pré-candidatos presentes. Nil, eu cheguei aqui em Afogados da Ingazeira a quase 30 anos, e convivi e acompanhei todo o processo eleitoral aqui de Afogados da Ingazeira durante esse período. Então, esses anos aqui, eu construí família, junto com meus irmãos.
Você é natural de onde?
De Betânia.
Betânia.
Betânia. Uhum. Aí lá também tem um irmão que já é vereador pelo sexto mandato consecutivo, e já vem de família, né? Já vem de família. Teve tio vereador lá. E durante o tempo que a gente está na Polícia Militar, a gente não pode ser candidato, quer dizer, pode ser candidato, mas se eleito, é transferido automaticamente, se assumir o cargo eletivo, então ele tem que ir para a reserva remunerada. Então, durante esse tempo, eu não podia ser candidato, porque se eu fosse candidato e eleito, eu interromperia minha carreira militar.
Exato.
Aí, então, foi passando o tempo, Osvaldo, meu irmão, mesmo nessa situação, foi candidato aqui. Teve uma...
O Oswaldo foi candidato mais de uma vez, não foi?
Não. Foi uma vez.
Uma vez.
Foi, teve 300 e poucos votos. E voltou ao quadro da Polícia Militar depois da eleição, não sendo eleito. Então, foi passando o tempo, agora que eu estou na reserva, a gente sempre conversando com os amigos, fui procurado por alguns amigos, fui procurado pelo partido que agora estou filiado, Então, olhando que devido eu ser eleitor aqui há tanto tempo, votando em outras pessoas, e me achei com o direito também de poder ser candidato e contribuir de outra forma com a população aqui do Pajeú.
Uhum.
É que nós todos, nós temos sonhos. E eu hoje estou com 48 anos de idade, estou na reserva da Polícia Militar, então eu tenho que procurar outras atividades, e uma das atividades que eu achei mais parecida comigo é contribuir mais com a população.
Uhum.
Então, com isso, eu estou me firmando aí junto com alguns amigos, com meus familiares, e, contanto, vou pleitear e vou ver se chego lá. Se for do interesse da população que eu chegue lá, eu vou tentar. Sou pré-candidato e vou ver se consigo ser eleito.
O que é que o senhor acha da Câmara atual?
É o seguinte, Nil. A Câmara atual, cada um tem suas particularidades, todo mundo com seus limites. Eu conheço algumas ações de alguns vereadores, mas de outros eu não tenho aproximação, então não posso falar. Mas renovar sempre é preciso. Então, eu sou aí pré-candidato e, se depender da população que confiar em mim, eu quero chegar lá.
Vamos continuar conversando com o sargento na sequência. Está aqui também dona Cícera do Leite. Eu estou querendo lembrar, fiz uma pesquisa, até botei o nome da senhora aqui, não achei. O que foi que teve com a senhora no negócio da outra candidatura? Teve algum problema que a gente... A senhora veio aqui no rádio, não foi?
Foi.
O que foi naquele tempo?
Foi porque...
Bom dia.
Uhum. Bom dia, Nil. Uhum. Bom dia a todos aqui da rádio, né? Meus amigos que estão aqui também, que fazem parte do mesmo partido,
uhum,
que são afiliadas. Ô, Nil, a questão de 2012, foi quando eu fui candidata pela primeira vez, teve um problema que... Na época, eu estive em São Paulo, aí precisava daquele comprovantezinho do título, sabe?
Sim, de votação.
E lá em São Paulo, eu não... A gente só...
Não justificou o voto
não
lá.
Não justificou, exatamente. Certo. Aí você sabe, quando a gente tá, assim, na política, aí qualquer coisinha é um motivo...
Para ir atrás,
saber. Mas aí foi desenrolado. Aí não teve esse problema. Aí a gente resolveu, não teve problema nenhum.
Uhum.
Eu fui disputar, né?
Normalmente, né?
E não, é aquela assim. Eu quero dizer que hoje eu estou afiliada no PEN. O espaço é meu, ou é de algum colega?
Não, o espaço é da senhora, pode
então,
continuar.
Uhum. Porque ele me fez uma pergunta, eu não sabia se o espaço...
Mas pode tomar, mas... já é para a senhora tomar de conta do seu espaço, do seu espaço.
Obrigada,
mesmo.
Eu estou afiliada no PEN,
uhum,
um Partido Ecológico Nacional, né? E estou satisfeita, entendeu? Eu estou satisfeita onde eu estou. E tô aí, né? Estou numa chapinha, estou tentando conquistar uma vaga. E vou correr atrás.
Senhora, o PEN, ele vai ficar de... Já sabe que lado... A senhora foi candidata outra vez, acho que na chapa
foi,
de...
Em 2012, eu fui candidata pelo PT do B,
certo,
né? Do lado da Ana Giza.
Isso, exato. Esse ano, já sabe se vão ficar na oposição mesmo, se der ficar com o governo, ainda vão conversar.
Ô, Nil, essa resposta eu vou ficar devendo. Porque
analisando.
A gente ainda vai conversar. E a gente tem que ver também se as condições que vai nos favorecer vai ser boa para o povo, entendeu? Uhum. Então, a gente ainda vai conversar. Eu acredito que a gente ainda vai ter outras oportunidades de se encontrar aqui.
Uhum.
Aí eu vou ficar devendo essa resposta,
uhum,
viu? E também quero dizer que em 2012 eu fui à luta, não cheguei, né? Mas quero dizer a toda a população que não virei as costas para a minha comunidade e nem também abandonei as famílias da minha comunidade, como também de algumas famílias de outras comunidades vizinhas. A gente está trabalhando, não tem interesse de parar de trabalhar, entendeu? Então, a minha participação na política é justamente conseguir chegar... Né, eu creio em Deus e no povo que vou chegar, né, para a gente arrumar condições de fazer um trabalho melhor e de se ajudar mais, poder ajudar mais pessoas a gente estendeu um pouco para outras comunidades. Então, Nil, o meu papel na política, o interesse na política é esse. Eu sou uma pessoa que mora no bairro São Brás, sou conhecida como Cícero do Leite, né, a gente já faz um trabalho, né, voltado às famílias que necessitam mesmo da nossa ajuda. E quero dizer que moro há mais de 40 anos no São Brás, tenho meus filhos, tenho meus netos, né, e não pretendo sair do São Brás. Uhum. Né? Então, eu estou aí na luta, junto com meus colegas aqui, né? Eu vou à luta. E quero dizer também que eu não vou desistir, eu vou trabalhar. A gente ouve esse comentário de pessoas que dizem: ah, candidato sem dinheiro não ganha política. Quando Deus quer e o povo quer, ganha. Né? O pessoal, a gente sabe que aquela oferta... Eles
dizem que o liso entra na política de teimoso.
É, de teimoso, a senhora diz que mas não, eu sou, né? Teimosa. Uhum. Eu sou teimosa, sabe? Eu sou teimosa.
E o ideal, a gente fica, eventualmente, quando as pessoas falam sobre isso, a gente só lamenta, porque o ideal, né, o sonho é que a gente, exato, um dia possa ter eleição, porque muita gente não entra na política, a gente sabe, com esse pensamento.
Exatamente.
Eu não vou entrar para concorrer com um, sim, candidato que vai gastar milhão, que vai gastar não sei quantos mil. E o ideal, o sonho da gente é que qualquer cidadão que dissesse: eu quero servir a minha cidade, não tivesse como impedimento para isso o fato de ter dinheiro ou não ter. Né? A gente vê até a legislação avançando, por exemplo, com o fim do financiamento privado de campanhas, o Supremo está derrubando isso, as coisas estão melhorando, mas a gente quer ver a legislação ser cumprida ao pé da letra em todos os cenários. Né? Eu estou dizendo, exatamente, isso só para a senhora, ou só para vocês que estão aqui, estou dizendo isso para todo mundo. O ideal era que a gente tivesse qualquer cidadão. Por que que é tão desigual? Por que que o povo tem tanta, às vezes, descrença em entrar na política? Primeiro, porque acha muitas vezes que a política é um ambiente onde aparece de tudo que não presta, que a gente vê esses escândalos todos. E outra limitação é financeira, de achar: não vou entrar porque não vou competir com um candidato que vai gastar meio milhão. Aí você se pergunta, por outro lado, como é que o cara vai gastar tanto dinheiro numa campanha se o salário dele, ao longo dos 4 anos, vai bater com o que ele gastou? Isso, que bondade é essa? E que vontade de ser alguém para servir o povo é essa? Para o cara queimar dinheiro numa campanha e não receber nem aquilo que gastou. Então, o termo discrepância, estou usando muito hoje, por conta de uma questão de solidão do Bolsa Família, mas há distorções, discrepâncias na corrida eleitoral, né, porque o ideal era que a gente tivesse mais Cícero do Leite, mais Douglas, mais Agemiro, mais Iranildo, exato, mais pessoas de todos os partidos, todas as correntes, e que a população fizesse o julgamento final. Né? A gente vê a política em Afogados, como em outras cidades, e a gente já sai dizendo na rua quem é, a gente acha que já está com o mandato comprado. O povo não diz? As pessoas não dizem isso?
Exatamente.
Então, essas coisas a gente espera que um dia venham a acabar, dona Cícera. Deixa eu ouvir aqui o seu amigo Iranildo. O que é interessante aqui, que é o Douglas, que está... Douglas está morando no residencial Dom Francisco, que é uma parte da cidade. Cícera mora no São Brás. Sargento Agemiro é mais para a área do centro, que já é...
Início do São Brás.
Início do São Brás ali, né? E o Iranildo, que é da ponte, do bairro Padre Pedro Pereira, né, que é um bairro populoso. Se o povo da ponte partir para seu lado, você está com o mandato, já está com o mandato na mão. O que é que você quer ser candidato a vereador, Iranildo? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tito. Bom dia, Michele. Bom dia, colegas pré-candidatos. Pré-candidato não, colegas candidato a vereador. Meu amigo ali que faz parte do partido, é membro do partido da gente também. E também quero desejar um bom dia à presidente do meu partido, Simone, e a todos os pré-candidatos também que não pôde vir mais estar na audiência da Pajéu nesse momento. E quero agradecer em primeiro lugar a minha comunidade, o bairro da Ponte, que hoje estou aqui, apesar de ter sido escolhido por a minha comunidade, por a Vila Bom Jesus, ali todo o território ali de Ponte, Vila Bom Jesus, ali que me escolheram para representar o povo na Câmara Municipal.
Uhum. E você está falando, já explicando um pouco, qual é a sua atividade lá? Como é a sua vida lá na comunidade? Você participa de associação, esses debates de bairro, quando vão discutir melhoria para a comunidade, você vai, não vai, porque acha que não vale a pena? Como é a sua participação na comunidade lá, Iranildo?
Deu, minha participação na comunidade é que nem você, já tem mais de 30 anos que eu lhe conheço já, mexo na área esportiva.
Isso.
Sou presidente da Ponte Preta da Ponte.
Uhum.
Já tem 30 anos, completou domingo, fiz um jogo em festa da gente, 30 anos. E apesar de sair, o pessoal vê me escolheu, sou filho do bairro mesmo, nasci e me criei naquela comunidade ali, e eu era o que o bairro estava precisado. O bairro passou muitos pré-candidatos, já trabalhei para muitos pré-candidatos lá como cabo eleitoral, mas não aquele candidato de lá do bairro, filho de lá do bairro, tá entendendo? E agora chegou a oportunidade, fui escolhido por a minha comunidade e estou pronto para servir, não só na área do esporte, como na área da saúde e de toda a área que pertencer à minha comunidade, estou pronto para servir.
Aliás, são todos bairros muito populosos, todos os bairros citados aqui, né? Se o bairro tivesse uma política de se voltar para projetos de um ou outro candidato, né? Esse aqui vai representar nosso bairro, e indicasse um outro, não estou fazendo aqui campanha para vocês, eu estou dando exemplo de outros nomes que possam surgir. Mas se o bairro tivesse... Mas, infelizmente, há uma cultura nos nossos bairros de muitas pessoas que, pela condição econômica ou pela má cultura da política, ficam aí esperando o candidato chegar na porta para, muitas vezes, oferecer alguma coisa. E a gente, mais uma vez, a PAGEU, por exemplo, vai fazer mais uma vez campanha contra a compra e venda de votos, esperando que um dia a gente tenha eleições plenamente limpas no nosso município. Ninguém aqui vai passar a mão, nem mentir para o povo para dizer que as nossas eleições são plenamente limpas, que não são. Que ainda tem compra de voto, que ainda tem favorecimento do poder econômico, infelizmente. E isso a gente tem que combater, tem que ser um espaço igualitário para todo mundo. Mas eu estou perguntando para o povo, você pode votar em um candidato diferente, um candidato novo, em 2016, ou acha que deve continuar votando em alguém que já tem mandato? Qual é a sua opinião sobre isso? 3838-1213, internet, zap liberados. A Flávia está dizendo, queria dizer aos futuros candidatos da cidade que, como eleitora já há 20 anos e participar até de algumas como militante político, eu não acredito mais em política. A Flávia está desacreditada. O Sandro Pereira está dizendo, tem que ser renovada sim essa Câmara de Afogados, só visam dinheiro, nem todos, mas 90% só pensam em dinheiro, está dizendo aqui o Sandro Pereira. A Maria Imaculada está dizendo que vai repetir o voto, já conhece o trabalho e acha que vai dar um bom voto. A Lourdes Queiroz já está cansada, vai votar em um nome novo. A Daniele Suênia dizendo, já está declarando aqui apoio prévio a Douglas, que vai mudar para ver se alguém faz alguma coisa pelo residencial Dom Francisco. Como é esquecido o residencial, né, Douglas? Acho que dos bairros aqui, acho que é o mais esquecido mesmo, porque há um débito, um déficit histórico com aquele bairro. Eu estou dizendo aqui que historicamente, depois da criação, eu não vi uma ação coletiva, conjunta, de lá para cá, não vi ninguém fazer. Estou dizendo, hoje é o dia da franqueza, não vi ninguém fazer lá. O bairro está lá quase do jeito como foi criado, né?
Infelizmente está esquecido. Eu moro no bairro há 8 anos, no residencial, e no Sobreiro eu moro há 30 anos. E conheço ali desde quando foi fundado, há 16 anos atrás. E de quando foi fundado até hoje, não existiu nenhuma ação, nenhum trabalho que tenha sido feito que a gente possa perceber ou ver em relação ao residencial Dom Francisco. Então, devido a essas condições e devido a essa falta de zelo, acho que dos gestores com o nosso bairro, é que isso me preocupa e me deixa realmente voltado a tentar fazer o diferencial, não só lá, mas também nesses outros bairros que tem o mesmo problema, que é a questão do Laura Ramos, do São Cristóvão e Miguel Arraes, e os bairros adjacentes. Todos eles são realmente esquecidos pelos governantes.
Sargento.
Só aparecem na época da eleição, a verdade é essa. E o grande, eu acho que o grande problema hoje, a grande mazela da política de Afogados da Ingazeira é justamente essa questão da compra de voto. É um dos pontos que a gente tem combatido e tem tentado conscientizar o eleitor de que agora eu acho que é a hora de mudar essa consciência, de mudar essa forma que está aí de votar, essa forma que só deixa a mazela maior ainda. Então é isso aí, vamos se conscientizar, vamos votar correto em pessoas que realmente têm algo a oferecer, não só para o bairro residencial, mas todos os bairros de Afogados, na verdade as comunidades rurais e a própria cidade mesmo. Vamos mudar essa Câmara, deixar com cara nova aí.
Sargento Agemiro, o fato do senhor ser militar, eu pergunto o seguinte, o contingente aqui dos nossos policiais, eles conseguem eleger um vereador? Outra coisa é que me parece que pode ser que haja mais de um candidato militar, pelo que a gente está vendo aí, pode ser que haja um outro nome. O senhor vai assumir, digamos, esse rótulo de candidato dos policiais apenas, ou tem realmente que correr para os bairros, para conversar mais com as pessoas sobre os problemas também dos bairros e não apenas dos militares, que já tem seus problemas, tem suas bandeiras de luta, né, pelo que a gente tem acompanhado.
Nil, é o seguinte, a gente, para quando enfrentar uma situação dessa, a gente tem que pensar, na parte que são dos militares, mas tem que pensar na população em geral de Afogados da Ingazeira. Eu não posso me concentrar simplesmente nos meus companheiros que trabalhei junto com eles até hoje. Se eu quiser conseguir algum êxito nessa campanha, eu tenho que pensar na população em geral, eu tenho que me reunir com as comunidades, com os bairros, ver os problemas que acontecem com a população em geral, e para poder elaborar um plano de trabalho para, no futuro, levar para a Câmara de Vereadores. Então, eu tenho que fazer um foco na população em geral, em todos os setores, em todos os segmentos.
Voltamos aqui com o nosso debate com os novos candidatos a vereador. Marciano Sá quer opinar, né, Marciano? Diga, amigo.
Bom dia, né?
Bom dia.
Eu também não votarei mais nenhum desses, que eu estou muito decepcionado.
Sim.
Até fui convidado por Itamar, mas não é bem minha praia. Eu gosto mesmo, sou crítico e não gosto de ser pegado no pé. Então... Eu até sugeri a ele que fizesse o convite para o secretário do povo, que é uma pessoa que está aí mostrando para todos que tem feito muito por Afogado e já fez por todos esses vereadores junto aí. E o povo, entende? Tem que ter consciência. Ô amigo, vá lá na Câmara e veja se o seu vereador está lá, que você votou. Eles não vão lá, entende? Não dão expediente. É uma vergonha. Isso é muito vergonhoso. E outra coisa, amigo, é contra os partidos. Deveria ser mais criteriosos, porque só para, entende, juntar pessoas assim, isso é, entende, uma discrepância, como você falou aí, entende, que não existe. Quer dizer, pessoas, entende, semi-analfabetas, coitado. Eu fico imaginando, se for para participar de uma mesa diretora, como é que essa pessoa vai fazer, entende, se não sabe ler nem escrever. Então é por isso e por outras, rapaz, e revolta. E o povo tem que fazer isso mesmo. Vote pela pessoa do seu bairro. Dê uma chance à pessoa que convive aí no seu bairro, que conhece o seu bairro. Muito obrigado.
Ok, Marciano, tá aí sua opinião. Aqui, acho que a Rosa Amélia gravou para falar. Vamos ouvir o que ela quer falar sobre isso.
Oi, Nivaldo. Oi, Rosa.
Bom dia.
A pergunta é para todos.
Para todos.
Vivemos assim, numa cultura de sobrevivência através das promessas dos nossos políticos. Em época de campanha, tudo é fácil, tudo se consegue. Mas depois que se sentam na cadeira, a coisa é outra. Eles próprios sentem que a realidade não é essa de prometer e cumprir. Eu sinto também na fala deles que eles estão levantando a bandeira quanto às ações para os bairros. Eu gostaria de saber o seguinte, já que falam dos bairros, para ganhar o meu voto, o que vocês fariam para uma mudança radical aqui na Morada Nova, já que é considerado um bairro rico? O que vocês poderiam fazer para que tenhamos também calçamento, saneamento básico, toda a ação necessária para a sobrevivência dos moradores? O que vocês fariam?
Entendi.
Me convençam para que eu possa votar em vocês.
A Rosa tem uma crítica de que se fala muito que o Morada Nova é o bairro dos ricos, mas lá falta muita coisa no tocante à infraestrutura. O Marciano falou no Evandro Lira, no secretário do Povo, e a Maria Helena Magalhães está dizendo o seguinte. Ela disse que só mudaria o voto, ó, escute aí, viu, se eu fosse candidato. Como eu não sou, ela vai manter o voto. É isso mesmo, Maria Helena, você vai manter seu voto então. Né? Eu acho que cada um seu quadrado. Eu já disse aqui mil vezes, não é para... O Evandro tem a mesma concepção. O serviço que a gente presta na Rádio Pajeú, né, não tem finalidade nenhuma outra a não ser prestar o serviço na rádio. A gente já recebe para isso. Já me sinto muito bem gratificado, já vivo melhor do que imaginei viver. E não é que... Não, eu acho a política importante. Né? Agora, eu não sei se eu seria um bom político. Né? Isso, você não pode... Você não pode você se destacar numa determinada área não quer dizer necessariamente que você vai ser. Eu acho que já presto serviço aqui, já disse aqui mil vezes, todas as vezes que perguntar. No dia que eu mudar de ideia, eu digo também. Mas não, nem passa por minha cabeça. Vai continuar, vai manter seu voto. E o Marciano, que citou o Evandro, a posição dele é a mesma. Inclusive, a política da PGU para o período eleitoral é a seguinte. Vai trabalhar, comunicador, vai trabalhar em campanha, vai prestar a voz a candidato, fica afastado da emissora no período eleitoral. Quer ser candidato? Aí até a lei obriga, 3 meses afastado, né? Parece comunicador, mas para o comunicador tem uma regra diferente aí, que fica um tempo até um pouco menor afastado, mas fica... Você quer ser candidata? Não, né? Então, se for, prepare aí, vai ficar um tempo afastado. Alguém quer comentar sobre o que os ouvintes estão falando? Responder a Rosa, o Marciano? O que é que Cícera do Leite diz? Diga, Cícera, sobre essas opiniões aí.
A nossa colega aí falou, né, da Morada Nova, que o que é que a gente podia fazer sobre a Morada Nova. Se ela está morando na Morada Nova, as coisas estão difíceis, imagine a pessoa que mora lá no bairro, a pessoa que mora no sítio, na zona rural, a dificuldade que é. Não é aquela a gente dizer, Nil, que a gente vai fazer tudo, né? Que a gente não vai fazer tudo, a gente sabe que não só depende de um. A verdade é essa. A gente está numa luta aí de melhorias. Então, a gente tem que dizer assim, trabalhar e ver o que está dentro do nosso... Do nosso potencial, entendeu? Uhum. E o que pode ser feito.
Diga, Iranildo, o que é que você quer? Eu gostaria de opinar também.
O que eu quero responder à companheira lá da Morada Nova é o seguinte, que o bairro é um bairro da cidade, é um bairro igual a outro qualquer. A gente chegando lá, do jeito que a gente vamos trabalhar por as comunidades, a gente vamos trabalhar por Morada Nova, mesmo? Não vamos visar, porque a Morada Nova é um bairro de gente que tem a certa condições financeiras mais altas do que os que moram na Ponte, que moram no São Francisco, que moram no Sobeiro. Nós vamos visar isso, vamos trabalhar por iguais. Então eu quero dizer a ela que a gente chegando lá, o que a gente puder fazer por o nosso bairro, a gente vai fazer por o bairro dela também, que precisa ser visado. Não é porque tem gente mais importante, que se acha mais importante do que os que moram na Ponte ou na Coab, ou seja onde for, que a gente vamos esquecer do Morada Nova.
Bom, eu vou ter que fechar, estamos já na reta final, né? Falamos de muitos temas, ouvimos muitas opiniões sobre essa questão. Eu vou pedir para cada um uma mensagem final para os nossos ouvintes, né? Considerando o fator tempo, e dizer que a gente vai continuar conversando com os candidatos, ouvindo propostas, ideias, conhecendo, porque a população tem direito de conhecer, né? Ainda não estamos no período oficial de candidaturas, mas as pré-candidaturas já podem se manifestar. Cícero, sua mensagem para os ouvintes, muito obrigado pela presença, tá?
Nil, eu que agradeço e quero dizer à população afogadense, né, que eu, se a pessoa ver que eu mereço ganhar o seu voto, eu vou ficar muito agradecida, entendeu? Desde já começo a trabalhar e já estou trabalhando, estou pedindo voto, não tenho vergonha de pedir o voto, eu estou pedindo voto sim.
Esse tempo já está bom de pedir voto, ou o povo diz, não, uma hora dessa e já está pedindo voto. Quando a senhora bate na porta do povo, o que é que está ouvindo aí das pessoas?
Não, algumas pessoas dizem, isso está cedo, outras pessoas dizem, isso cuida que tá, a gente acha que está longe, mas logo chega, uhum. Né? Então, eu não acho que seja cedo, Nil. Entendeu? Eu acho que já tem, exatamente. Eu acho que a gente já tem que trabalhar, a gente já tem que levar os nossos projetos, entendeu? A população. A gente, no meu caso mesmo, eu chego na casa do cidadão, da cidadã, peço o voto. Não prometo nada, que eu não tenho nada para dar no momento, entendeu? Agora, eu estou na luta aí para chegar, e eu chegando a conversa é diferente, depois de eu estar lá, entendeu?
Entendi. Iranildo, sua mensagem final, amigo.
Eu só tenho a agradecer a você, que é diretor dessa casa, a Tita, a Michela, a todos que fazem a PGU, e agradecer a todos os afogadenses que me escolheram para ser um legítimo representante na Câmara Municipal. Nil, é o seguinte, eu... Nas minhas posses, que nem diz a velha história, né? Vou trabalhar pelo esporte, minha área é mais esporte, Tá entendendo como é? Mas não desprezando as outras áreas, né? Mas é como se diz a história, vamos para frente, que para frente é que se anda.
Agradecer também a presença do Sargento Agemiro. Sargento, mais uma vez, muito obrigado, e a gente vai continuar conversando. Quer deixar a mensagem final aqui para os ouvintes?
Primeiramente, quero agradecer pelo espaço aqui que nos foi concedido, e quero contar com toda a população afogadense que me conhece, e os que não me conhecem, procurar informação de quem é a minha pessoa, e com certeza vou encarar isso com seriedade e com todo respeito à população. Eu espero que eles repensem no futuro de Afogado da Ingazeira, para os nossos filhos que estão aí e a nossa futura geração. Então, só assim, com o pensamento do povo, se melhorar o pensamento do povo, a história de Afogado será mudada.
Obrigado. Douglas, sua mensagem.
Primeiramente, eu quero agradecer o espaço aqui que foi aberto para nós, e agradecer aos companheiros que estão comigo aqui, e quero deixar a seguinte mensagem, pessoal. Os eleitores de Afogados da Ingazeira criam uma consciência voltada não só para a figura do vereador, mas para a figura do prefeito, do deputado, do senador, do presidente, seja lá qual for a época de eleição. Cria uma consciência de que o voto, acho que é a maior arma que você tem em sua mão, e que esse voto tem que ser um voto de consciência, que acabem com essa prática de compra de voto, e que você não venda seu voto, porque é assim, você fazendo isso, a partir do momento que o cara compra o seu voto, quando ele sair da sua calçada, o seu compromisso com ele acabou ali, ele já pagou para você, você não tem mais nada para cobrar para ele. E você votando consciente, você tem como chegar num cara desse, você tem como cobrar, você tem como pedir um projeto, você tem como reivindicar. E para fazer isso, você tem que votar consciente. Então a minha mensagem é essa, que crie uma consciência voltada exclusivamente para essa questão da não compra de voto de Afogados da Ingazeira. A gente vê hoje em Afogados que, infelizmente, a Câmara de Afogados da Ingazeira hoje é composta por pessoas que realmente a gente tem consciência disso. A maioria entrou com essa consciência, com essa prática da compra de voto. Porque um candidato, quando ele investe 200 mil reais, 150 mil reais, então ele não entrou, ele entrou comprando votos. Então a gente tem essa prática e sabe que tem isso aqui em Afogados. Então vamos mudar essa consciência, vamos botar pessoas com novas ideias, pessoas que estão preparadas, eu me sinto preparado para isso, tenho trabalhado, tenho visto os problemas da minha cidade, então eu quero fazer parte de Afogados da Ingazeira de uma forma maior, de uma forma que realmente venha a contribuir para o desenvolvimento, não só agora, mas o desenvolvimento futuro, e como o companheiro falou aqui, para as futuras gerações, a gente tem que começar a preparar Afogados a partir de agora. E o momento agora, eu acho que o momento mais propício é esse. Vamos votar consciente, vamos pesquisar as pessoas que estão candidatas, e no dia de votar, vamos votar consciente. Vamos ter essa consciência, vamos ter essa prática. Esquecer a compra de voto, isso aí acho que está ultrapassado, é uma prática que vem só danificando a imagem dos políticos e da política de Afogados em si.
Obrigado, Douglas. As últimas opiniões, o Daniel diz que vai votar no nome novo. Os que estão na Câmara não fazem nada. A Luzia da Costa, do bairro Brossa, dizendo que o bairro Borges também é muito esquecido. Não. E Borges também, né? O que temos é a igreja e o posto de saúde. Não tem quadra, não tem escola, não tem saneamento, não tem área de lazer, não temos nada comparado a outros bairros, inclusive novos, como o Miguel Arraes. A Josefa está com o pé atrás, diz que quem já tem mandato não faz nada, e imagine quem nunca teve, está desconfiada. Ela quer mesmo ver o trabalho dos novos candidatos, né, e espera que quando conseguirem, né, não tenham ação do mesmo jeito dos que estão aí, está dizendo a Josefa como conselho, e dizendo que está que nem São Tomé. Acabou o debate! O debate.